Olá, internautas do L Notícias. Estamos com o vereador Leno Borges, que semana passada esteve em Brasília representando o poder público, juntamente com o Robert Val, representando a sociedade civil, no, na conferência, na sexta Conferência Nacional das Cidades. Leno, primeiramente, fala um pouco dessa experiência de ter ido a Brasília participar de um evento tão importante quanto esse.
Olá, André, seus internautas que te acompanham. André, é uma experiência muito positiva, André, para a gente. Vinha relatando há pouco aqui com o secretário Douglas a oportunidade que tive de participar desse momento, que é um momento único, diria, que cada vez que nós participamos de eventos dessa grandeza e importância para a construção de um documento que vai servir a nível nacional, como é o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Acho que é um documento técnico que vai servir para a criação de novas políticas públicas, por exemplo, de habitação, né, como surgiu a partir das primeiras conferências nacionais, o Minha Casa Minha Vida, como foi dada a criação do PAC, ou seja, diversas políticas voltadas para a área de habitação, de interesse social, para a área de saneamento básico e de outras tantas ligadas a esse contexto das cidades. Partem sempre da premissa de que a população ali estando reunida, né, representantes de vários segmentos, das OSCs, né, das entidades, como você citou, meu amigo Robert Val, que lá esteve representando também, né, o sindicato daqui do município, entre outras entidades que estavam presentes. Então, sempre um momento muito importante, André, enriquecedor para a gente também a nível pessoal, mas sobretudo para o país, pela possibilidade que nós temos de construir um documento que serve para todos os estados e municípios do nosso país.
Leno, claro que nesse encontro vários municípios do Brasil estavam presentes. Nesse contexto, o que você acha que pode ser aplicado em termos de estado, de território e de município?
Ótima pergunta, André. Eu vou falar pela minha participação direta, né, no momento que eu pude contribuir também participando das plenárias, em torno, por exemplo, dos pequenos municípios. Eu participei do Eixo de Habitação desde a Conferência Municipal aqui em Xu. Na Conferência Estadual também me afeiçoei mais ao Eixo de Habitação. Acho que tem uma questão que vai muito além do aspecto da escolha, acho que é a trajetória de vida, a minha formação. Aí veio a experiência de ter sido secretário de Assistência Social, então tem um vínculo muito forte com a questão habitacional, né? Que eu acho que moradia é algo que, pelo que a própria Constituição diz, não pode ser tratado como mercadoria, mas sim como direito de todo cidadão. Então, um dos pontos que a gente destacou, inclusive tem um documento recente, existe um decreto federal que saiu há pouco tempo, que fala sobre a questão da habitação a nível nacional, André. E aí eu vou pegar a perspectiva de Xu para exemplificar. A gente tem aqui as casas populares, que lamentavelmente, quando elas foram projetadas, elas tinham duas condições, né? O município precisava dispor de um território específico para a construção, mas ela não era feita dentro dos moldes de planejamento que viabilizasse, por exemplo, áreas de lazer, áreas para a construção de unidade básica de saúde, tá entendendo? Então, assim, a gente percebeu essas fragilidades, e isso não é algo em Xu, isso é algo na maioria dos municípios. Você pode ver que tudo é muito pensado para as unidades habitacionais, né? Os conjuntos para as casas, mas dificilmente se pensa nesses outros ambientes abertos. E aí agora nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva para que, através desse documento, a partir do momento que o governo libere, por exemplo, tanto as unidades habitacionais para a zona rural, né, que é a Minha Casa Minha Vida Rural, quanto para o âmbito municipal, eles comecem a pensar nesses espaçamentos para construção de áreas de lazer, para criança, para adolescente, para os idosos. Enfim, é um dos tantos tópicos que eu me recordo da nossa participação dentro desse contexto. Então, é algo que dá para trazer para o nosso município também, se a gente for enxergar que nós devemos receber outras unidades. Então, é importante que haja esse planejamento, entendeu, André? Pensando em espaços de praças, por exemplo, que é, inclusive, uma das queixas que a gente recebe aqui, não por enviesamento de nenhum gestor, de nenhum prefeito que tenha passado no seu momento, mas de algo que vem desse planejamento nacional, desse molde padronizado, né, que o governo federal disponibilizou naquele tempo e que hoje a gente já precisa encarar de outra forma, como a questão do saneamento. Hoje não basta você dar uma casa, né, André? Precisa se pensar na estrutura de saneamento, de que forma vai se escoar as águas de pia, de esgoto, enfim, outros tipos de problemáticas que estejam ligadas a essa questão de saneamento. Acho que toda a estrutura precisa vir junto com aquilo que o governo direciona, não só o fato de estar disponibilizando as unidades residenciais.
Leno, tem esse detalhe, quando você falava a questão de habitação, você falou também de outros saneamentos, coisa e tal. a gente tem que pensar, vamos dizer assim, no caso de Chu, de outros municípios, que são esse mesmo patamar, não pensar apenas pequeno, já tem que planejar pensando no futuro.
É, tem um ponto importante que vem aí, André, quando você fala de pensar futuro, que é a questão da mobilidade, que é outro dos tópicos, dos eixos que nós tínhamos desde a conferência municipal e que, entre os representantes, nós tivemos Felipe, que hoje está arquiteto, está aqui, João Felipe. Felipe participou do tópico mobilidade e ele está nos ajudando com a elaboração desse plano para a gente aqui no município, né? Então, a gente vai ter o desenvolvimento desse plano de desenvolvimento urbano aqui em Chu. Ixu sendo aí pioneiro no território do Cisal, acho que só Ixu e Araci por enquanto. Então, assim, um dos pontos fortes aí da gestão Gonzaga também, Gonzaga preocupado com essa questão do desenvolvimento urbano, né, do que o município precisa fazer. A gente é muito cobrado, você hoje está na gestão, sabe do quanto que a população fala sobre essa questão da gente ter um anel de contorno, né, André, por exemplo, da gente ter essa mobilidade urbana organizada. E claro que é importante pensar nisso, porque se a gente fala no município que vem crescendo, né, como todas as cidades, E precisa ter essa estruturação, acho que nada mais importante que o poder público dê o primeiro passo, no sentido de não permitir construções em áreas que são inadequadas, como a gente tem algumas problemáticas próximas a riachos, de não permitir que determinadas regiões estejam disponíveis, inclusive, para loteamentos clandestinos, que a gente percebe que é outro problema que os municípios vão enfrentando, principalmente os municípios de pequeno porte, né? Chegam às vezes empresários, compram terras, querem lotear de todo jeito e depois os moradores vão ter dificuldade com a questão do acesso à água, a rede de água da Embasa, a própria iluminação. Então, assim, eu acho que é importantíssimo que a gestão pública ela esteja alinhada com o crescimento da população, da cidade e com o desenvolvimento urbano de uma forma geral. É importante a gente pensar que o que a gente vai construir agora vai fazer com que Ixu daqui a 10 ou 20 anos seja uma cidade com outro aspecto, com o aspecto do município desenvolvido e pensado para os próximos anos, né? Independente do julgamento que as pessoas façam sobre o quanto essa cidade pode vir a crescer ainda, é fundamental que a gente planeje e execute da forma como esse plano direciona.
Leno, para a gente finalizar, diante de tudo isso que você participou, você pode dizer assim, tem muitas soluções que eu presenciei lá, que é viável para a Ixu.
André, eu considero que às vezes a gente pensa que mudar essa estruturação do que a gente enxerga no município hoje demanda coisas extraordinárias, né? Demandaria a atenção extraordinária de obras que viessem, por exemplo, do governo federal. E nem tudo que a gente pensa para o desenvolvimento urbano do município demanda ações extraordinárias. O que demanda, de fato, é planejamento, é organização, é a gente delimitar, por exemplo, eu enquanto hoje representante do Legislativo, digo a você, é importante que nós tenhamos, por exemplo, desde pequenos decretos que já saem aqui do gestor em relação a não permitir construções, né, de força sobre como já acontece, né? Ultimamente a gestão tem batido muito em cima disso, em construções inadequadas de fossas, em passeios, por exemplo, disso, que é um ato que talvez pareça pequeno, até esse outro ponto que eu destaquei, que é essa questão de unidades residenciais, onde se vai construir, de que forma, qual é a estrutura que foi dada antes para aquele determinado terreno que vai ser utilizado para construções de novas unidades habitacionais. Então é importante que haja uma fiscalização também a todo tempo, a gente precisa ter esse critério de observação para que não haja problemas futuros que a gente não consiga corrigir. A gente tem visto hoje aí pequenos municípios, eu não vou citar, por exemplo, que Araci é um município grande comparado à Feira de Santana, mas hoje Araci sofre com problemas estruturais, por exemplo, que Feira não tem, tu entende? Então, assim, justamente porque construções em áreas onde a gente tem rios ou riachos, construções em regiões, por exemplo, que pode ter deslocamento de material, né, queda a nível de ter um soterramento. Então, acho que é importante a gente observar tudo isso e estar sempre, de fato, acompanhando com base nesse plano, porque o plano ele vai fazer esse mapeamento, né, esse georreferenciamento, e com base nisso a gente precisa estar analisando de que forma corrigir problemas que nós temos hoje para que no futuro não se torne algo maior. Eu vou citar só um exemplo para fechar o raciocínio, que é uma questão que hoje me incomoda muito. Aquela baixa ali próxima, André, ao acesso do bairro Cortiço, né, que liga ao Matadouro. Eu sei que aquilo ali é um trabalho que vai exigir um estudo técnico aprofundado. Eu não sou especialista, mas a gente enxerga que aquilo ali é algo que vai carecer uma engenharia, um trabalho mais aprofundado, mais técnico, para que a gente consiga escoar aquela passagem ali do Riacho da Estiva, não é isso? que desce ali e também que cruza aquela passagem para a região ali do Cortiço e do Buzeiro. Então, se a gente não tiver um planejamento já elaborado com base na análise de um arquiteto, de um engenheiro, de um público que tem o conhecimento mais aprofundado, tecnicamente falando, a gente com certeza vai sofrer com consequências mais graves.
Ou seja, Leandro, ali não é simplesmente fazer por fazer.
Não, exatamente. Essa é a preocupação, porque às vezes as pessoas cobram, a população cobra, o prefeito tinha que dar um jeito naquilo ali. Não adianta a gente fazer um trabalho, André, de qualquer forma, que depois gere muito mais despesa para o município, entendeu? Para o erário público. Você vai fazer 5, 10 vezes um aterramento, que posteriormente as chuvas vão vir e vão gerar o mesmo problema. Me recordo que quando o Gonzaga fez aquela adequação ali na Avenida Elvira Freitas, naquela passagem ali do Riacho, muitas pessoas comentaram que aquilo ali era uma estrutura muito grande, que era absurdo, que era desnecessário. E na época, junto com a equipe de engenharia, o pessoal comentou, isso aqui é algo pensado para um nível de vazão de água muito grande. Não aconteceu até então, mas pode vir a acontecer. E a gente percebe que o resultado foi bastante positivo. Então, é importante pensar a cidade num nível sempre muito mais amplo. É importante pensar que nós temos, por exemplo, também hoje, pontes que precisam ser refeitas, entre outras coisas. Então, pensar o município sempre muito além daquilo que a gente acha, né, por opinião pessoal, que deve ser feito. Mas, ao contrário, respeitando o estudo técnico e entendendo que, para a gente avançar, é preciso planejar. Eu acho que é a palavra-chave nesse sentido aí.